listening to Varundira. E seja bem-vindo a mais uma tarde sábado, seja bem-vindo à segunda hora de Varundira FM. Eu sou a Maria Miguel Almeida e faço de companhia até às 15. São 14 e 8 e temos aqui uma banda em estúdio. São os Not Hell Tales. Eu nem consigo dizer o vosso nome, já viram? Not Hell Tales. E temos aqui, vocês vieram do Porto, certo? Podem dizer olá aqui, já estamos, temos os microfones ligados. Olá.
Olá, maravilha.
Nada planeado. E então, como é que vocês estão? É a primeira vez que estão aqui na Rádio Clube da Feira, não é?
Exatamente.
E vocês vêm daqui de pertinho do Porto. E eu estava a anunciar há bocadinho na primeira hora que vocês são assim uma banda de indie rock. Vocês gostam de se colocar assim num género ou nem por isso? Assim de estilo de música?
É assim, nós sofremos muito disso, pá, que é muito difícil para nós conseguir engavetar no fundo num certo género a música que tocamos. Porque isto acima de tudo parte de muitas referências. E depois também, se conheces cada um de nós, vais perceber que cada um tem muito o seu género próprio.
Ok.
Por isso eu acho que isso também é a beleza daquilo que nós fazemos, é tentar colocar mesmo aquilo que nós somos nas nossas músicas e daí sair um estilo musical que eu não sei bem enquadrar, estás a ver?
Mas se calhar enquadram-se mais na cena de rock, ou nem por isso? Se tiverem que dizer, é difícil, não é? Eu já percebi que é difícil.
Eu diria mais no indie alternativo.
Eu digo
indie rock,
que é
rock, né?
Indie alternativo. Okay, okay, okay.
Muito bem, então eu estou a falar com o Vasco, não é? O que é que tu na banda, o que é que fazes na banda? Aqui o pessoal também ficar mais familiarizado com o que cada um faz.
Sim, assim, canto, toco guitarra e piano.
Ok. Pronto, multifacetado. E ao teu lado, aqui à tua direita?
Sim, Daniel Tércio. Ok, bateria, Daniel. Sim, também faço som nas vozes com o Vasco. Pronto, essa é a minha função.
Ok. E agora, à tua esquerda, à esquerda do Vasco?
Boa tarde, eu sou o Nuno. Eu toco teclas e guitarra e faço umas backing vocals também. E pronto, é um bocado aqui o trio de
três. E depois aqui temos o Pedro.
Pedro Fidal, toco baixo só, não faço vozes, é só.
E quando é que a vossa banda já existe há quanto tempo? Quando é que surgiram?
Isto já surgiu em 2018, este projeto. Surgiu quando eu fui para a Eslovénia com a minha namorada na altura, com a Sofia. E criámos este conceito. Fomos criando música, já assim as bases. E depois quando chegámos a Portugal, comecei a ligar ao texto e depois liguei ao Camelo. E começámos aqui a fazer o primeiro álbum. O Fidalgo já chegou um bocado depois, que foi quando nós começámos a no fundo a tocar ao vivo. Já tínhamos o álbum todo lançado.
Ok.
E pronto, ou seja, como banda começámos todos no fundo na mesma altura, porque foi quando começámos a tocar, começámos logo assim.
E vocês já eram tipo amigos ou foi tipo andaram tipo à procura de pessoal? Andaste à procura? Quem é que fundou mesmo? Foram vocês os três e depois o Pedro juntou-se?
Ou seja, fui eu e a Sofia, basicamente. Okay. Depois o Tércio já tocava comigo em outras bandas de punk que eu tive e com o Camilo também, era um amigo meu já da altura, tipo já da música. O Fidalgo é que nós não conhecíamos e foi um bocado tipo. Foi por anúncio, já não sei, Fidalgo.
Não, pá, não, foi, não. Na altura foi o Camelo que falou.
Foi o Camelo.
Contactos, não é? Tipo,
por contactos, alguém lhe deu o meu contacto, ele falou comigo, porque nunca há baixistas para tocar, então estavam desesperados e ele apareceu.
Então, estás na banda há quanto tempo então? Foi há pouco?
4 anos.
Foi em
2021, acho que foi quando começámos a tocar ao vivo.
Fez agora 4 anos, mais ou menos.
E tínhamos dito, opá, temos aqui um baixista que tem grande pinta. E nós, opá,
se tem pinta, vai. Tocar não interessa se ele tem pinta, é o que importa.
Só apareceu o baixista.
Qual foi o vosso primeiro? Estavas já um bocado a falar de concertos. Qual foi o vosso primeiro concerto? Ainda te lembram? Ainda se lembram?
Com este projeto?
Sim.
Sim, foi a. No Solar das Cuecas.
Das
Cuecas.
Sim. Ok.
Em Leixa da Palmeira.
Ok. Okay.
Foi muito giro porque conseguimos trazer. Assim, foi um concerto mais familiar, levámos muita gente, amigos, mas conseguimos encher mais ou menos aquilo e foi incrível porque era assim um espaço outside e assim a meio da tarde, não é a meio da tarde, mas mais ao final da tarde, meio sunset, como hoje está muito na moda.
Sim.
E foi muito giro.
Então basicamente foi assim um concerto. O primeiro concerto é sempre aquele concerto que marca mais, não é? Ou vocês têm assim um concerto que tenha sido ainda mais memorável? Ou seja, enquanto banda?
Que marca mais, sobretudo porque quando chegamos ao fim é a primeira vez que temos a reação das pessoas. Ou seja, de pessoas que nunca ouviram aquilo e nem sabem o que é que vão ouvir.
Sim.
Porque é o primeiro concerto. Ou seja, e acho que é muito giro.
E também estão sem expectativas, não é? Estão ali para ver,
não é? No que é que vai dar, nem nós sabemos, nem eles sabem o que é que vai dar. Ou seja, estão ali um bocado, sei lá, sem noção do que vão ouvir. Isso é fixe. estão abertos, sei lá, nesse sentido. E é fixe, é bom ver depois a reação das pessoas. Pelo menos pela primeira vez, acho que é muito fixe sentir isso. E sentir-se que é bom e que gostaram.
Ser o feedback,
essa partilha,
não é?
A primeira partilha acho que é muito importante. Yeah.
E depois também é aquilo que dá a pica para continuarem depois a tocar, não é?
Sim, pá, eu acho que eu falo por mim, eu tenho sempre pica para tocar. Por
sim, isso. Sim, sim, não, mas tipo a tocar ao vivo, não é? É o que vos move também.
Sem dúvida.
Tem tido bastantes concertos agora recentemente ou não?
Sim, agora estamos com alguns concertos, felizmente.
Uhum.
Pronto, já tocámos agora no CA em Guimarães, que é um espaço que foi altamente, por acaso. E a partir daqui vamos ter 26, 27, depois temos 12 de julho,
okay.
E temos 3 seguidos depois para o final de julho também.
Ok, ok.
Por isso estamos com.
Portanto, tem que seguir. Também no final da entrevista vocês depois divulgam tudo o que têm a divulgar. Agora, vocês assim, queria saber porquê é que se chamam assim? Como é que foi o processo criativo do vosso nome?
O processo criativo do nosso nome. ou seja, isto aqui o que é que significa? Eu vou ser o mais direto possível. Not all tales. Uhum. É, no fundo, não somos todos caudas. Ou seja, é no fundo nós a dizermos que. Ou seja, isto não tem que ser tudo. Não temos que ser todos iguais. Não temos todos fazer o mesmo. Tipo, podemos tentar explorar caminhos alternativos que se calhar nunca ponderámos e que se calhar vão funcionar super bem. No fundo, e o. Daí também não conseguir inserir isto num certo género,
uhum,
porque a verdade é que isto é um projeto que não deixa de ser experimental nesse aspecto.
Uhum.
E daí o nome, essencialmente.
E foi o nome que todos concordaram. Imagina, foi assim alguém que teve a ideia do nome? Tipo, chegaste com a ideia, acho que é este nome? Ou tipo, foi uma cena que acabou por fluir?
Pá, isto até foi na Eslovénia, saiu logo, estás a ver?
Ok, ok, ok.
Não estavam. Se calhar se tivessem não teria sido esse o nome, não sei, mas na altura até o Not All Tales, o Tales era para ser de contos,
okay.
Foi a Sofia, uhum, que sugeriu, mas eu depois pensei, ei, mas caudas, se calhar pode ser melhor porque podemos trazer aqui um outro tipo de conceito.
Uhum. Mas agora estamos continuando aqui a falar da vossa banda, qual foi assim o vosso primeiro single que lançaram?
O primeiro single, uhum, foi o Seven Awakening, ou seja... Nós lançámos o primeiro álbum, foi todo feito por nós,
uhum,
a nível de produção, composição, tudo. E nós tentámos manter uma consistência de lançar todos os meses uma música, okay, um single.
E conseguiram, foi fácil fazer isso.
Houve ali um mês ou dois que vacilámos. Houve ali um mês.
Ele está a sorrir, tipo. Foi um desafio, não foi?
Sem dúvida. Fizemos tudo sozinhos, ou seja, estávamos a descobrir, e nota-se isso no primeiro álbum, eu acho.
Sim,
música
mesmo
para
a nível
música.
Produção.
Acho que melhora sempre um bocadinho o som aqui ou ali. E nota-se que a nossa evolução ao chegar à última música já é diferente,
sem dúvida,
da primeira. Ou seja, nota-se que foi um trabalho contínuo. E pá, pronto, fomos descobrindo, demorou tempo, acho que não conseguimos todos os meses uma.
Mas é um grande desafio, realmente. É um processo de superação também. Todos os meses conseguirem lançar.
Sim, sim, mas foi. Depois apareceu o Covid, também não ajudou muito, porque ficámos sem sala, tivemos que arranjar formas alternativas de gravar, de concluir o álbum, mas
cada um em casa.
Mas isso fica na memória, não é? Tipo fazer
assim. Sem dúvida, sem dúvida.
Mas é muito melhor quando estão todos juntos, não é? Numa sala.
É diferente.
E agora, já que estamos a falar disto, como é que é o processo criativo em vocês enquanto banda? Há sempre assim alguém que vem com a letra, ou acabam todos por fazer um brainstorming juntos e estão tipo a criar todos ao mesmo tempo? Como é que funciona?
Fala, Camilo.
O Vasco já costuma trazer alguns conceitos desenvolvidos e depois a parte instrumental é toda trabalhada na sala de ensaio e a pré-produção começa por aí. Mas é isso, ele muitas vezes também já traz alguma base,
uhum,
o que ao contrário do que nós tivemos fazer do primeiro álbum, que foi executar alguns sons que até chegava às vezes que parecia ser impossível, mas aqui já estamos a criar o processo todo praticamente de raiz e sinto que isso também moldou o nosso som de certa maneira e nota-se essa tal evolução que falaram, que se vê do primeiro disco agora para os próximos, uhum, singles.
É. Por exemplo, Vasco, ele estava a dizer que és tu que escreves. Tu sentes que para ti é melhor seres tu a escrever, porque como és tu que vais cantar, tipo, sentes mais aquilo que estás a... sentes de uma forma diferente, porque como foste tu que escreveste, do que, por exemplo, se fosse outra pessoa a escrever?
Não tenho bem a certeza disso.
Já muitas vezes aos vocalistas curtem de escrever porque como vão ser eles, tipo, não é, a transmitir toda aquela emoção ao cantar?
Eu escrevo porque eu adoro escrever.
Ok, ok.
Especialmente letras e coisas que... Eu gosto de andar a viajar por cima de temas e tentar conseguir encontrar várias perspectivas e um bocado assim filosófico. Eu era bom a filosofia.
Ok.
Mas eu sinto por acaso que se tocar músicas de artistas que eu gosto mesmo e que já conheço muito bem a letra, também acabo por entrar dentro da letra e, ou seja, não fui eu que a fiz e consigo sentir.
E consegues também sentir, ok.
Exatamente.
É isso.
Por isso, acho que não é um bocado por aí, mas depois acaba por sair também, não é? Ou seja, acho que é normal na maior parte das bandas ser
o vocalista
que é quem canta, que escreve mais as letras. Tipo, houve aí uma música também, um refrão, assim, tipo, umas certas letras que também foi em conjunto e que todos participaram, no fim. Por isso.
Sim, faz sentido. Agora, já que estamos aqui a falar das músicas, podemos agora passar uma música. São 14 e 19, portanto, acho que está na hora certa para passarmos uma música. E queria saber qual é que querem passar.
Acho que podemos passar aí o TLX, não é, malta?
Pronto, então olhem, eu faço sempre este desafio de todos os convidados, que é vocês é que vão ter que introduzir a música, não sou eu. Portanto, podem introduzir todos ao mesmo tempo ou então escolhem um elemento para introduzir, fazer assim aquela voz de locutor de rádio e introduzir a música.
Ui, quem vai ser tu? Quem vai ser? Quem gosta disso?
Podem também ser todos, não sei, pode ser um desafio.
Pá, eu posso fazer também, mas o que é que eu tenho que dizer?
Tens que dizer a música, estamos aqui na Rádio Cubula Feira e pronto, e passas a música. Tá,
deixa-me tentar, eu vou tentar.
Fazes a tua voz, Oceano Pacífico.
Assim muito perto.
Sim.
Olá, muito boa tarde. Estamos aqui no Rádio Clube da Feira, 104.7 FM. Fiquem connosco agora para Tale X Keep Falling, dos Not All Tales.
Take me off this floor immediately. Something's starting me. Reflections of the fire in me. Dazing around this wall that you build around you, collapse with the one thing that you want and need. That's why I fall on my knees so constantly. You come and talk about free. It's really all that you see in this plea. Cannons of love, so easy to brush. Well, but so hard to me. Have you chosen the blood over the fashion? Why don't really? And all that you know just can't change. You fought so hard, no, you can't stop it now. You play the cards, now it's you who pays around. It's running late, you better watch your mouth. Straight out of jail and already have to hide. Keep falling, keep falling, keep falling, keep falling. You fought so hard, no, you can't stop it now. You play the cards, now it's you. It's running late, you better watch your mouth. Keep falling, keep falling. I keep falling.
TLX aqui a passar na Rádio Clube da Feira. Então, eu ia fazer mais uma perguntinha. Adoro fazer perguntas, não é? Por isso que estou aqui. Porque vocês têm uma... Eu parto do princípio que vocês têm preferência por cantar em inglês, não é? Porque as vossas músicas são todas em inglês. Vocês sempre tiveram a cena de cantar em inglês ou também tiveram aquela fase de, por que não, música portuguesa?
Sim,
porque houve um fenómeno ali nos anos 90 que as bandas todas portuguesas tipo, eram em inglês. Sim, depois aquele fenómeno Capitão Fausto que era tudo em português, o indie rock. E vocês fazem um indie pronto, em inglês. Eu queria saber se vocês sempre tiveram esse objetivo ou se foi uma coisa que acabou por fluir.
Lá está, exatamente isso. Não é objetivo. Ou seja, eu acho que o mais importante na arte, na música, na pintura, seja em que forma de arte for, é o artista conseguir depositar a sua pessoa e aquilo que é, não é? Porque só assim é que a arte vai ser autêntica e verdadeira, só assim é que vai ser honesta. E assim, não é que nós façamos as músicas em inglês só por fazer inglês, ou eu acho que se elas saíssem em italiano, saiam em italiano, não em mandarim.
Não é a maneira a forma de expressar, não é? Que prefere expressar tocar em inglês, nesse sentido.
Sim, e acho que é aquilo que sai de dentro de ti naquele momento quando tu estás a compor, estás a perceber? Há muita gente que não vem falar comigo, connosco, a dizer, ah, não sei o quê, vocês vêm tocar em português. Só que eu não acho isso, eu não acho que nós devêssemos tocar em português, porque quer dizer, nós temos é que tocar naquilo
que querem e que gostam, que estão a sentir.
Porque senão não vamos estar a ser honestos para o nosso público. E acho que é isso que nós mais valorizamos.
Eu acho que é muito aquela coisa, aquela pressão que não faz sentido nenhum, tipo, parece que é por modas. Quando nos anos 90, ao meio deles, tu cantasses em português, não era fixe.
Era fuleira. Yeah,
era fuleira, isso, fuleirada mesmo. Agora, cantar em português é que está aí, e parece que cantar tipo em inglês já não é a mesma cena.
Sim.
Mas, tipo, eu percebo o que estás a dizer e também concordo. Agora, eu queria saber, que faço sempre esta pergunta também, queria que cada um de vocês dissesse as vossas maiores referências a nível da música, que também depois acaba por ter aqui influência na banda. Quero saber, porque assim também podemos descobrir bandas novas, quiçá, não sei. E isto assim todos falam. Queres começar, Pedro?
Posso começar. Mas okay. Referências de instrumentistas ou de bandas?
De música, pode ser instrumentistas, mas ou então bandas, pronto.
Eu gosto
influências
de,
para
de
ti.
Muita coisa e de muitos coisas muito diferentes. Sim, sei lá, as minhas influências como baixista, por exemplo, que é aquilo que eu consigo, que se calhar percebo melhor, e é muito diverso. Vai do punk ao... à soul, portanto eu tanto gosto de James Jamerson, que é o baixista da Motown, gravou praticamente tudo da soul ali dos anos 60 e 70, como gosto de Tim Comerford, do baixista dos Rage Against the Machine, Duff McKagan, baixista dos Guns N' Roses, também é uma referência, portanto gosto de muita coisa, gosto de Jamiroquai também, portanto vai muito desde o soul até o rock e o punk, gosto de tudo.
Ok, pronto.
Mas as minhas referências andam mais aí, talvez esses sejam os quatro músicos que eu gosto mais.
Ok, depois acabam também ter influências depois no teu som, não é? São referências.
Sim. Acho que sim, porque não penso muito nisso, por acaso.
Sim, eu acho que uma pessoa também não pensa muito nisso em qualquer. Acaba sempre a ter influência e inspiração.
Há pessoas que, por exemplo, gostam, inspiram-se no músico e tentam, não digo tocar como ele, mas tentam seguir mesmo os passos. Eu nem penso muito nisso, portanto, eu acredito que se calhar, sem pensar muito, obviamente, que sou influenciado por eles. E se agora, se calhar, se for a ver, até se calhar algumas coisas que lhes posso ter quase roubado, mas não é nada.
Toda a inspiração, é
que não é nada pensado, pronto. É um bocado por aí.
Muito bem, agora.
Eu acho que uma banda que é comum a mim ao Vasco, e o Camilo também ouvia, assim, afinal não sei se tanto, mas Bon Iver.
Ok, Bon Iver,
nós
muito
ouvimos
bom, sim.
Muito, eu acho que também parte das cenas e da onda pode vir daí, da nossa. Sei lá, uma das coisas que nos.
Uma grande referência aqui,
sim,
para a banda.
Eu acho. E ultimamente tenho ouvido Wolfpack.
Ok,
é
sei.
É uma cena assim mesmo super grovada.
Gosto muito
de Joe
Dart também, por acaso.
E tenho ouvido. Mais o quê? Tenho ouvido Michael Jackson.
Ok.
É fixe. Ou seja, tenho ouvido mais com mais atenção, digamos assim. E não só os temas conhecidos, mas.
Sinto mais o repertório assim. Todo, não é? Tipo.
Sim. Mais por aí. Mas a minha onda é essa, mais groove, mais funk, mais jazz. Pronto, uma cena mais. Mais chill.
E ela é baterista de jazz.
Ok.
Mas toca tudo.
Eu comecei no metal, portanto aí.
Ok! Temos aqui, sim.
80 mesmo.
Muito bem. Vasco.
Assim, para mim, eu digo logo com o Tércio, porque esta foi sem dúvida a primeira referência aqui para os Neural Tales, foi Bon Iver. E logo a seguir, Arcade Fire, que é uma banda que eu adoro também, sou completamente maluco por eles. que mais? Não sei, ouve-se tanta coisa hoje em dia. Eu gosto, eu adoro Tom Misch, adoro Vibes. Adoro descobrir hoje em dia coisas que se calhar não são assim não tão conhecidas, como por exemplo vejo o cartaz do Paredes de Coura e descubro que há lá um gajo que é o MKG, que é uma coisa assim tipo folk electronic top, ou Don West, também é uma cena fixe. Eu gosto muito de explorar as coisas que vão aparecendo.
Isso acaba, isto está, por ser também bom para a banda, porque estar sempre a descobrir música nova, não é? Vocês enquanto músicos convém estarem sempre também a serem estimulados com música nova,
sim,
não é?
Sem dúvida, yeah.
Muito bem, agora és tu.
É Bon Iver, que já fundou muitos alicerces aqui nesta banda, não é?
Mas... colaboração com Bon Iver, acho que era necessário.
Era sonho,
não era?
Há de vir.
Ele parece ser um tipo fixe.
Sim, sim.
Justin.
Sim, desculpa, estava a interromper-te. Sim.
Pá, de resto, parte um bocado desse background que também partilho com o texto, que é da mesma geração, e então aquilo. Há aqui uma onda a partir dos anos 70 até à década de 90, ali de soul e funk, que...
Vocês têm muito isso em comum enquanto banda, assim, a parte, sim, do soul.
Acho que foi assim a mais crítica. E pronto, artistas como Michael Jackson, Jill Scott Aaron, Patrice Rushen, temos tantos assim bons músicos e grandes bandas dessa altura. E eu por acaso diria que assim, no termo de influência de instrumento, como o Fidalgo estava a dizer, mas eu diria que por acaso como influência como banda e na interação como banda, acho que até uma grande inspiração que temos aqui, pelo menos eu e o Vasco, é os Green Day.
Ok, Green Day.
Sim, sem dúvida. Que... inspiração de putos.
Marcou uma geração, Green Day, esquece.
Aquilo também.
Acho triste eles não virem a Portugal, já não vêm há muitos anos. Eu queria também assistir ao concerto, mas pronto. Muito bem. Tudo ótimas referências, e também acaba aí estar por ter super influência no vosso som. E agora, eu queria saber se vocês têm assim novidades para breve aqui, para contar aqui na rádio. Tem?
Alguém quer apresentar? Que assim, não?
O Vasco é aqui o porta-voz.
És o porta-voz.
Também és vocalista, estás sempre mais habituado,
claro,
a falar.
Habituado a falar. Okay. Ou seja, nós temos aqui um singlezinho que vai sair no dia 4 de julho.
Ok, está mesmo quase a nascer, entre aspas. Está mesmo quase a sair. Sim, senhor.
E depois temos mais três que já estão gravados e que vão ser lançados. Vamos tentar lançar no mês a seguir, no mês a seguir. Que é para também dar conteúdo aos nossos fãs, que nós sentimos quase na obrigação disso, porque nos últimos 10 anos lançámos apenas 2 singles. Eu estive a viver em Lisboa, o que dificultou um bocado aqui o processo criativo e publicitário.
Foi assim um interregno, quase um bocadinho, sim, se calhar, sim, uma pausazinha.
Foi um Erasmus.
Sim, exatamente. E voltaste com cheio de força e cheio de experiência.
Exato, estás a ver. Fez bem também.
Sim. Então, mas podemos passar então uma novidade ou não? Um som, um vosso som? Ou não tem essa cena para aqui para a rádio?
Podemos mostrar aqui um som. Nós por acaso trouxemos aqui uma guitarra.
Ok.
Cantamos aqui uma serenata para ti. Pá.
Ah, eu estou emocionada, não estava à espera. Deixa mesmo uma surpresa aqui em direto.
Para tu cantares, que eu não vou cantar.
Muito bem. Então, olha, mesmo que seja é aqui ao vivo, mas vocês vão ter que introduzir na mesma a música. Para os ouvintes estarem familiarizados, quem estiver bem no Facebook consegue ver aqui já a guitarra. Está aqui um ambiente muito cozy, Unplug. Aqui o Unplug da Rádio Clube da Feira. Portanto, quem é que vai introduzir a música?
Isto é uma música que nós já tocamos ao vivo há bastante tempo. É uma música que ainda não gravámos, mas que vai fazer parte deste nosso segundo álbum, que é o Shorter Tales.
Ok.
Que no fundo vão ser pequenos contos. As músicas vão ser refletir pequenos contos e debater certas filosofias, certas questões da vivência em comunidade, em sociedade, que nós consideramos importantes, I guess. E pronto, e vamos mostrar aqui. Esta para já chama-se Ver, mas nós queremos mudar este nome, não é?
Ok. A gente é exclusivo para a rádio, portanto, sejam bem-vindos então ao MTV, quase Rádio Clube da Feira Unplug. Vamos lá.
Dreams. his dreams you own. Who, when you heard this sound, is known? Well, I bet you won't feel it right that I'm circling. The use, baby, to fool what you gave you till now. You're breathing fast at last now. Why you're still here, the way's in front of you. And all those dreams you wear, did they go? So much to play, the middle of the game. You kept me on a landing, not understanding. Or, yeah. Oh, can you save my prey? And oh, that on the way. Well, I know, darling, it's on the fine. All I've ever found. But it's such a fickle ground. And I'll flush my soul around, darling.
Palminhas, palminhas. Os ouvintes também estão de certeza a bater palmas neste momento. Foi um momento muito, muito bonito. Podem sempre assistir depois no Facebook da Rádio Cula-feira ou também depois no Instagram. Adorei.
Muito obrigado.
Foi bonito. Agora fiquei com vontade até de ir a um concerto vosso. Eu quero saber quando é que são os próximos concertos. Já tinhas dito há bocadinho, Vasco, mas agora estamos mesmo naquela fase que podes mesmo divulgar depois que temos aqui.
Nós temos agora um concerto dia 26. Dia okay. 26.
Onde é que vai ser?
Quinta-feira, no Alma de Arte. Que é okay. Um espaço, por acaso, muito bonito.
No centro do Porto.
No centro? Ok.
Aquilo é na Rua do Almada, que é mesmo ali perto do túnel de Ceuta. Por isso é uma localização incrível.
Até dá para ir de comboio, transportes, metro, o que seja. Mesmo a malta aqui da Santa Maria da Feira.
Sim, 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 sem dúvida.
Fica num sítio fixe.
E depois estamos no dia a seguir em...
Famalicão.
Famalicão, ok.
Casa das Artes.
Na casa do artista Amador.
Ok. Portanto, é para a semana, basicamente, isso, não é? 26 não é para a semana.
Daqui a duas.
É daqui a duas semanas, sim, exato. 26, yeah. Yeah, pois é dia 14. Então, já, os próximos concertos são mesmo para breve. Em julho, tem alguma coisa também?
Temos 12 em Gondomar, não é?
Gondomar, sim.
Mas aí já vão cantar também um novo single, né? Que lançam no dia 4, né? 4 de julho não vão lançar um single?
Nós já estamos a tocar isso ao vivo.
Ok,
já.
Ok.
Tocar vocês, o novo. Vai sair dia 4 e os outros que também já estão gravados e que não vão sair dia 4. E este também tocamos sempre ao vivo.
Vocês então dão sempre ali um presentinho ao público,
sim.
Não é?
Sim.
Não gostam só de estar a tocar aquilo que já foi
lançado. Eu acho que faz parte.
Sim.
E mesmo a nível de, se vocês forem ver um concerto ao vivo, vão perceber que nós não replicamos o álbum. Uhum. Nós, sei lá, nós somos artistas, não é?
Sim, e o concerto é sempre aquela experiência, não é?
Sim, sem dúvida. Ou seja, mantendo sempre a base das músicas, mas tentamos criar um espetáculo único para o público. Pronto, que eu acho que é o que faz sentido. Ou seja, aquilo de replicar só também é mais do mesmo, não é? Para isso eu assim,
é
caso,
isso,
o álbum.
Ouvir Spotify, exatamente, é? O álbum no Spotify é uma coisa assim. Sim.
Exato.
Eu por acaso também sinto que o que é fixe num concerto é realmente quando a banda adapta-se também ao público, não é?
Sem
é
dúvida.
Sempre um desafio, não?
Sim, é.
Porque o público vai sempre mudando.
E é sempre diferente, sem dúvida.
Vocês têm sempre, já têm tipo aquele grupo de fãs que acompanham nos vossos concertos todos, ou não?
Eu acho que a minha namorada, acho que é um fã, faz parte desse grupo, não sei.
Sim, faz sentido, as namoradas e por aí fora. Mas têm sim, para além disso, têm já aquele grupo de pessoas que tipo estão a... Tipo, oh my god, tenho que ir. Gosto de ver o som, tenho que seguir os concertos todos.
Eu acho que sim, assim, nós temos muitas pessoas que vão a todos os concertos quase.
Uhum,
que
okay.
É aquele grupinho de.
Tem que já quase que se conhecem.
20, 30, 40,
pois,
que
sim, é giro,
já
é?
Se vão conhecendo entre eles quase, não é? Porque aparecem em todos os concertos, então. E
é quase uma família, acabamos de criar ali uma família.
É, sem dúvida, sem dúvida.
Portanto, é assim, agora fica também o convite para virem a dar concertos aqui mais para a zona também aqui de Aveiro também, que eu acho que iam ter aqui público.
Sem dúvida.
Aqui ao VAR, Santa Maria da Feira, porque não? Fica aqui no ar. Eu gostava.
Ficamos
muito
à espera do convite.
Exatamente, é verdade. Ainda bem que falas disso. É um desafio. Aqui na onda mais do underground, tipo, conseguirem arranjar sítios para tocar. Vocês mandam e-mails, recebem convites, como é que funciona? Como é que vocês sentem enquanto banda?
É assim, eu posso dizer que no início do ano devo ter mandado uns 1000 e tal e-mails, não sei.
Ok.
Não sei se foram 1000, mas foram muitos.
Mas foram mesmo muitos.
E
acredito.
As respostas são muito poucas, ou seja, eu acho que.
Mas para teres mandado 1000 é porque já há tipo bastantes sítios que tu até curtias tocar ou eventos que...
Mandei, essencialmente quando digo 1000, estou logo a colocar aí 200 e tal que foram tipo todas as câmaras do país.
Ok, estou a entender, sim,
porque,
sim.
Até porque estamos num ano de autárquicas, ou seja, uhum. Podia ser relevante
sim.
Fazer festas e uhum. Daí faltar uma banda ou outra e. Pronto, e ter enviado a proposta, mas acho que é mesmo muito difícil hoje em dia para nós músicos alternativos, no sim. Geral, ou seja, o underground, não tem de facto um espaço no país, infelizmente, mas ao mesmo tempo também sinto que isso vai mudando e está a começar a crescer, porque se eu olhar para 5 anos atrás, calhar ainda era pior.
Pois é isso que eu ia perguntar, vocês quando começaram, sentiram que era mais difícil do que agora, por exemplo? Arranjar sítios, terem visibilidade, não sei.
Também não tínhamos a mesma genica.
E há aqui uma coisa que é quando começamos, entre aspas, todos, não é? Vocês já existiam, não é? Como banda, mas quando eu juntei-me a vocês, na altura para tocar ao vivo, não é?
Yeah.
Estávamos numa fase de final de pandemia e depois.
Pois.
Ou seja, era tudo muito mais difícil.
Aquelas reuniões todas, já estava cheio de medo mais. Ainda.
Agora talvez seja mais fácil, mas ainda assim acho que é difícil. Acho que não é fácil, até porque. Às vezes nenhuma resposta negativa
sim, às
recebemos,
vezes.
Às vezes é simplesmente.
Sim, mas não respondem, né? Tipo sim. Spam só, tipo, não respondem.
É isso.
Mas se não sei se vais muito ao Porto, mas a verdade é que no Porto eu sinto que há uma cultura.
Eu acho que há uma cultura underground, sim.
Em crescimento.
Sim, 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 sim.
Vê-se isso na rua, na forma das pessoas vestir, na forma das pessoas sim. Pensarem.
E também agora, eu acho que há ali também uma incubadora de muitas bandas ali na zona do Porto, na onda underground, que eu sinto que estão a surgir e isso é fixe.
Sim.
Não sei se em Lisboa, tu que estiveste em Lisboa, em Erasmus, me diz brincadeira. Sentias também que havia a cena do underground lá em Lisboa?
Sim, sem dúvida. Eu acho que o underground em Lisboa, até sendo uma capital, acaba por ser maior. É uma cidade okay. Maior, é inevitável. Por exemplo, eu até dou este exemplo porque eu tinha muitos amigos lá que ouviam música que eu gosto, conseguia
sim,
partilhar
sim, sim.
Isso. Enquanto que eu no Porto às vezes sinto dificuldade em ter amigos que ouçam o mesmo tipo de música que eu. Se calhar ouvem mais reggaetons.
Isso acaba por ser normal. Uma cidade maior acaba sempre por ter
mais pessoas
a gostar de mais
sim,
coisas.
É isso,
sim,
e acho
isso.
Que é por aí. Agora, mesmo assim, sinto que Lisboa está neste momento a precisar de bares e de noite.
Pois, porque por acaso sinto isso, que acho que em Lisboa não há assim tanto como no Porto a nível do underground.
Se for comparativamente, nível do tamanho da cidade, acho que não.
Acho que o Porto, apesar de ser uma cidade mais pequena, acho que tem mais.
Sim,
não é?
Sim,
não
é? Comparativamente.
Muito bem. Então, olhem, agora, já que estamos aqui nesta cena, estamos a falar de como está a indústria a nível da música na parte do underground, eu queria também, faço sempre este desafio, que é vocês, cada um, vai recomendar a quem nos estiver a ouvir e que gostava, tipo, de receber assim uma dica, então querem começar uma banda e não sabem se devem ou não, aquilo que vocês gostavam de ter ouvido quando começaram a banda, ou quando eram mais miúdos e começaram, tipo, a curtir de música, aquela voz amiga que gostavam de ter ouvido para começar. E então pronto, faço-me esta pergunta, de cada um me responde. É quase aquela cena, o que é que dizem os teus olhos? É o fim, estamos mesmo a finalizar a entrevista, percebem? É aquele momento aqui para chorar um bocadinho, ou não? Quem começa? É o Pedro? Quem Pedro já está aqui, posso, ok? Posso, vai ser o Pedro, começar. Vai lá.
Eu acho que quem toca um instrumento deve tocar com... A primeira coisa é tocar com pessoas. Okay. Logo, aprender um instrumento e tocar logo com pessoas, porque é o que, para mim, é o mais importante, independentemente de tudo. É tocar com outras pessoas, porque vai aprender, não pode ter vergonha, porque toda a gente que já começou, há sempre pessoas melhores que nós, muito melhores que nós, e é tocar com outras pessoas, sem medo, porque é tocar com outras pessoas que nós aprendemos. A tocar no quarto é giro, para desenvolver a técnica e tudo,
okay,
mais,
mas
depois falta o resto, que é a comunicação entre os músicos e tudo mais, e só funciona se tocarem com outras pessoas, é o mais importante, para mim, acho eu.
Ok, boa.
Eu ia dizer, estudem para médico enquanto é tempo.
Olha que mesmo para médico, não sei se estamos num bom tempo. Olha que também há crise.
Não está fácil.
Não está fácil. Estudo para a música que não, estás a dizer? Não, música.
Estudo
não,
para a gente imobiliária.
Eu acho que assim, é muito difícil furar em qualquer sítio e para isso é preciso persistir. E é preciso, se calhar, às vezes uma espera de 5 anos, outras vezes, se calhar, é preciso esperar 15, outras vezes, é esperar 20, outras vezes, é esperar o que for. Mas acho que o que interessa é mesmo não desistir. E se têm gosto por aquilo que fazem, vai, então continuem. Porque se calhar nasceram mesmo para fazer aquilo. E não é toda a gente que nasce com onda ou com o dom de tocar música. Eu não estou a dizer de aprender e depois de saber executar, não. Fazer mesmo música com alma é diferente nascer assim do que aprender depois. Pronto. Não estou a dizer que
quase
não, não
um
vai
dom,
ter
não é?
Alma
então
depois.
Tem dom.
É isso. Então sigam para a frente que atrás vem gente.
Mas podem estudar para médicos e continuar com a cena da música, vá. Porque eu dou.
Não sei.
Mas pronto, Vasco.
Assim, eu acho que as pessoas devem fazer aquilo que lhes faz feliz, acima de tudo. E acima de tudo tentar encontrar aquilo que são eles próprios. No fundo, eu acho que isso é o mais importante na vida, não é? A vida é uma coisa limitada e acho que o caminho é muito importante. Nós temos que saber viver o caminho e descobrirmos a nós mesmos, encontrarmos. E se isso aí for passar pelo processo criativo ou passar por isto, não é? Pela música, pela pintura, pela escultura, eu acho que isso é ótimo, mas eu acho que isso depende muito de cada um. E acima de tudo, o mais importante nisso é dar aquilo de dentro.
Gostarem, não é? Daquilo que estão a fazer.
Tirar daqui de dentro. Tirar do coração. Tirar aquilo que é nosso para aqui. Que eu acho que, lá está, eu valorizo muito a honestidade no trabalho quando digo essas coisas.
E é importante, não é? Se não estivermos a fazer aquilo que gostamos ou que estamos a sentir, tipo, não vale a pena fazer, não é?
Sim,
não vai sair com o mesmo amor, com a mesma intensidade.
Exatamente, exatamente.
Vai dar para sentir. Então, agora.
É, a transparência é um conceito difícil cá em Portugal, mas pronto. Eu acho que o que diria assim a uns jovens que tivessem a começar uma banda ou uma coisa do género é para terem muita calma.
Calma?
Porquê?
Lidar com outros egos também é preciso da calma ou tudo?
É assim, o facto de lidar com pessoas há em todos, quase todos os trabalhos, a não ser que a gente trabalhe numa coisa.
Mas a banda é quase uma relação, não é? Tipo, aqui bandas dizem isso, é quase
uma
relação, mas
tipo, aquilo,
tem que estar ali.
Aquilo é preciso saber lidar. Mas não só nesse aspecto, também no aspecto de não desistir e ser persistente também e manter essa calma na persistência, porque a gente, se for às estatísticas, também buscar mesmo cá em Portugal grandes bandas que já têm 15 e 20 anos de carreira, que também demoraram a surgir e também demoraram a subir e tiveram o seu percurso. Então é uma coisa que faz parte. Isto, lá está, às vezes a gente pode acertar nos números de euro a milhões, outras vezes não acerta, mas o trabalho é importante.
Sim, e a consistência, não é? O método. Muito bem, acho que foram aqui umas boas recomendações. O pessoal agora já está mais inspirado. Quem quiser criar uma banda já está aqui com boas dicas. Entretanto, tenho muita pena, mas estou mesmo a finalizar a entrevista. Está na hora. Eu sei que vocês são tristes. Eu estou triste de acabar a entrevista. E vocês tipo, não estou. Queria mesmo que acabar a entrevista. Pronto, não sei se querem dizer aqui mais coisas assim que achem oportunas, que eu possa não ter feito a pergunta ou queiram aqui anunciar. Estamos mesmo aqui nos últimos minutos.
Eu acho que se calhar só deixar aqui uma mensagem novamente em relação ao novo álbum que estamos a fazer.
Ok, sim.
E esta música, que é uma música muito conceitual, porque a próxima música que vai sair chama-se Dance. e que à primeira vista pode parecer uma coisa só tipo, ok, vamos curtir só,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Mas acho que não é assim tão direito quanto isso. É uma coisa que, se calhar, se o pessoal vir com calma a letra, vai perceber que aquilo fala aqui sobre uma questão geracional engraçada.
Okay.
Nomeadamente o focar mais na diversão do que naquilo que são responsabilidades ou questões essenciais. Yeah. Nós tentamos sempre fugir disso para dançar. Então o refrão é tipo "Wake me only to dance", basicamente.
Okay.
Só me acordes para dançar, eu não quero fazer mais nada, estás a perceber? E acho que é uma música, não só melodicamente é uma boa música,
como também a letra tem aquele...
Exatamente.
Tu, quando estás a escrever as letras, vocês, quando estão a escrever as letras, vocês gostam sempre de passar uma mensagem, tipo...
Sem dúvida.
Não é só aquela cena do que eu estou a sentir, estou a escrever, tipo, querem passar também uma mensagem para além disso, não é?
Não.
Pronto, que ao bocado, por acaso, não perguntei, era para ter perguntado. Sim. Assim já fico mais
eu gosto. Eu gosto muito de política e muitas vezes as questões até têm a ver com
política. Tem a ver com política, ok. Pronto. Então é isto, temos que estar atentos. E o vosso, essa música, esse single vai ser lançado quando? Já,
dia 4 de julho.
É o 4 de julho, ok. Portanto, dia 4 de julho.
Em todas as
plataformas. E também tem que seguir o vosso Spotify e também o vosso Instagram, que vocês anunciam lá as coisas todas, não é? As vossas datas.
Sim.
Portanto, é só tipo colocarem no Instagram o vosso nome e está lá. Pronto, olhem, eu agora, como está mesmo a acabar, eu diria para passarmos mais uma música. Qual é que querem passar?
Queres escolher?
Reverie.
Vai ser Reverie.
Ok, Reverie. E vocês vão introduzir também a música e vão se despedir dos ouvintes e de mim, porque está na hora mesmo da despedida. Okay. É triste. Pronto, eu gostei muito. Espero que vocês, olha, fica aqui também o convite e as portas abertas aqui da rádio para quando lançarem EP ou lançarem mais coisas. Pronto, os singles estão aqui a anunciar previamente, mas podem vir aqui à rádio, que terei todo o gosto aqui de voltar aqui a repetir a dose com vocês. Okay. Gostei muito.
Obrigado.
Gostei muito.
Nós também gostamos muito.
Fico feliz também. Foi uma honra entrevistar-vos. E pronto, e agora vou-me despedir. Vocês agora despedem-se dos ouvintes e introduzem a música, okay?
Ok?
Portanto, até bom fim de semana. Para a semana temos aqui muita boa música, portanto fique desse lado sempre em 104.7. E agora vocês vão despedir aqui dos ouvintes. Vamos lá.
Quem é que faz?
Começa aí, ele e acabo eu.
Caríssimos ouvintes, foi um prazer. Desejamos-vos um bom fim de semana e um resto de continuação de uma boa tarde com este tema Reverie.
Muito amor, muito amor. Thank you.
passion too.